MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Você já ouviu falar em crimes de ódio? Sabe o que é isso? Crimes de ódio são os crimes motivados pelo preconceito contra pessoas que pertencem a um determinado grupo. Por exemplo, alguma raça, etnia, cor, origem nacional, orientação sexual, religião ou ideologia. Esses crimes são dirigidos à vítima pelo fato de ela pertencer a um determinado grupo com características específicas. Infelizmente, eles são muito vistos hoje em dia, por exemplo, nas redes sociais, onde é comum a manifestação do ódio contra pessoas que pertencem a alguns grupos. A questão é tão séria que a Polícia Civil do Paraná presta hoje atendimento especializado a essas vítimas no chamado Setor de Atendimento ao Vulnerável. Hoje, no programa MP no Rádio, nós vamos falar especificamente da intolerância religiosa, um dos fatores que levam aos crimes de ódio contra pessoas que praticam determinadas religiões. Para isso, nós recebemos a promotora de justiça Mariana Basso e o membro do Conselho Estadual da Promoção da Igualdade Racial, Márcio Marins, que é também representante da instituição Dom da Terra Afro-LGBT, que, entre outras temáticas, atua no combate ao racismo religioso. Doutora Mariana, no dia a dia do trabalho do Ministério Público do Paraná, aparecem muitos casos de intolerância religiosa?
Olha, realmente o caso da intolerância como um tema geral, né, relacionado a todos os elementos, raça, cor, origem, é ainda bastante frequente a demanda ali junto ao Ministério Público, as populações vulneráveis, né, que acabam sendo prejudicadas por essa intolerância de maneira ampla, procuram muito a promotoria, porque sofrem diversas violações, né, agressividades físicas, agressividades relacionadas a injúrias, a ameaças. E no caso da religião, infelizmente, nos últimos tempos, nós estamos vendo um aumento até dessa demanda. Então, o elemento religião, né, que é um desses elementos dos crimes de ódio, seria a motivação religiosa para que aquela pessoa sofresse uma violência, sofresse uma discriminação. Hoje, infelizmente, merece aí especial atenção, sim.
Márcio, a partir da sua experiência na organização Dom da Terra, como é que você explicaria a intolerância religiosa? Qual a raiz dessa intolerância no Brasil de hoje, por exemplo?
Olá. Como explicar a intolerância religiosa no país hoje? Nós, organizados e organizadas em um Fórum Paranaense das Religiões de Matrizes Africanas, já realizamos grandes encontros aqui no Estado e alguns até a nível nacional, nós sabemos que o grande motivador, o grande disparador da intolerância religiosa ainda é o racismo, é principalmente o racismo. É fácil dizer que em um país racista, como é ainda o Brasil, religiões que seguem deuses e deusas que são indígenas, negras e negros, não seriam mesmo religiões que teriam respeito da maioria na sociedade. Até porque vivemos num país que não respeita o princípio da laicidade, que não respeita o direito das religiões coexistirem. Então, acreditamos que o racismo ainda seja a grande estrutura da intolerância religiosa.
Doutora Mariana, nessa linha o Ministério Público do Paraná tem núcleos de promoção, por exemplo, da igualdade racial, da igualdade de gênero, entre vários outros que promovem o respeito aos direitos humanos. Por que ainda há tanta dificuldade para a sociedade respeitar quem é diferente?
Só retomando aqui a colocação do Márcio, a gente tem que lembrar que a intolerância religiosa, ela não se manifesta somente ali como os crimes de intolerância, né? As figuras típicas de Código Penal e outras legislações penais. A intolerância religiosa, ela também se manifesta quando há ofensa à laicidade do Estado, que é um princípio, né, constitucional, e outro princípio constitucional é a liberdade religiosa. Então, essas garantias que estão ali previstas, né, descritas expressamente na nossa Constituição Federal, quando elas são desrespeitadas de maneira ampla, a gente também pode falar em racismo religioso e em intolerância religiosa. Ainda é muito frequente essa intolerância, esse racismo, essa discriminação com relação à população negra. vários são os índices que demonstram que, dentre as religiões que são discriminadas, né, que sofrem prejuízos, a ponto de, como o Márcio colocou, não serem consideradas religiões de maneira que cheguem a atingir os mesmos patamares de direitos, de procedimentos oficiais, vamos dizer assim, a questão tributária às vezes não é levada em consideração, né, nas isenções para as religiões de matrizes africanas, não se entende que ali onde se pratica aquela religião é exatamente um templo. Então essa desconsideração das religiões afro-brasileiras é ainda a maior forma de intolerância que nós temos no Brasil. São as religiões de matrizes africanas que são as mais afetadas, e as vítimas que nos procuram são realmente adeptas dessas religiões.
Então, estatisticamente falando, doutora Mariana, as religiões de matriz africana são as mais vulneráveis a esses crimes de ódio, de intolerância religiosa, estatisticamente falando, pode-se dizer isso?
Sim, todo ano, né, quando se faz essa pesquisa, tanto a partir de ocorrências no âmbito dos boletins de ocorrência dos estados, ali na Secretaria de Segurança Pública, ou a partir do serviço do Disque 100, da Secretaria de Governo, né, relacionada a direitos humanos, sempre se tem ali a constatação, a conclusão de que são as religiões de matrizes africanas as mais prejudicadas, porque, como o Márcio colocou, é um resquício do racismo, né, ali na época da escravidão, digamos assim, isso era entendido como absurdo, jamais como uma religião, e nós temos aí um fenômeno muito recente de que aquelas práticas religiosas podem ser assim consideradas, mas elas devem ser assim consideradas. Nós temos, inclusive, uma legislação, que é a 10.639, de 2003, que obriga que nas escolas, ao se tratar do tema, por exemplo, religião como a diversidade religiosa, né, se fale das religiões afro-brasileiras.
Márcio, a intolerância religiosa é uma realidade que leva até a morte em muitos países nos quais praticantes de algumas religiões são perseguidos. E a história nos mostra muitos casos em que a intolerância religiosa levou a verdadeiras tragédias e até a genocídios. No atual panorama do Brasil, pelos dados relativos aos casos de intolerância religiosa, pode-se dizer que o problema está tendo uma tendência de crescimento? Ou de estabilidade, ou diminuição? Você vê algum risco de um crescimento grande dessa intolerância no atual panorama brasileiro?
Sim, vejo sim. O que nós observamos é o crescimento de lideranças fundamentalistas em espaços de poder como assembleias legislativas, câmaras de vereadoras e vereadores e até no Congresso Nacional. E essas lideranças religiosas fundamentalistas, elas insistem em continuar incitando o ódio e perseguindo outras religiões, como as afro-brasileiras, a Umbanda e o Candomblé. Com isso, nós temos uma dúvida. Se estão aumentando os casos de intolerância religiosa ou se as pessoas estão sentindo mais seguras para fazer a denúncia. Acredito que sejam as duas coisas. Uhum. E que acaba provocando uma perseguição muito maior desses fundamentalistas que estão em lugares de poder, de tomada de decisão. Podemos colocar que a intolerância religiosa, ela se revela para a Umbanda e para o Candomblé de várias formas. Seja com xingamento na rua, uma pessoa chamada de terrorista, de endemoniado, de macumbeiro, ou a jovem adolescente que é impedida de assistir aula porque está carregando seus fios de contas, os seus panos na cabeça, os seus ojás, que não tem respeitado os seus ritos e costumes alimentares, quando a gente está falando da merenda escolar, e que são até proibidas de assistir aula enquanto estiverem com os seus fios de conta, com as suas indumentárias, com os seus símbolos religiosos, por conta de um processo iniciático ou de algum processo que tenha acontecido dentro do terreiro. Isso acontece muito. E agora nós tivemos um aumento muito grande de terreiros, de templos, invadidos e depredados, incendiados, com telhados arrancados, incêndios criminosos. Foram 12 terreiros num período de 18 meses no entorno de Brasília, no Distrito Federal. Terreiros no Rio de Janeiro estão sendo invadidos, depredados, e em determinadas localidades da cidade, os traficantes de Jesus, assim autodenominados, estão proibindo que esses terreiros façam os seus ritos e as suas festas, que são tradições de décadas, talvez de séculos naquela cidade. Não é diferente em Curitiba e região metropolitana, onde temos registro de terreiros alvejados por arma de fogo, adolescentes proibidos de assistir aula, espancados por ser um jovem negro de candomblé ou por ser uma menina adolescente também frequentadora da Umbanda e do candomblé, casas que foram incendiadas em Almirante Tamandaré e Fazenda Rio Grande. Aqui é crescente também o número de intolerância religiosa e de violações de direitos das mais variadas.
Doutora Mariana, o que existe na legislação brasileira em relação à intolerância religiosa? Quem comete atos de intolerância pode ser punido?
Nós temos dois aspectos, né? Aquele que eu coloquei, que é relacionado ao que diz a nossa Constituição Federal. Então, qualquer ação do Estado, ela não pode se fundamentar numa religião, né? Não se pode atrelar a figura do Estado, quaisquer dos poderes, né, o poder legislativo, o poder judiciário, o próprio Ministério Público, ninguém do Estado pode falar em nome de uma religião. E além disso, então, também é dever do Estado garantir a liberdade das diversas religiões que hoje existem aqui no nosso país. Para a garantia dessas liberdades, nós temos os tipos penais específicos. Temos a Lei 7.716, de 89, que traz diversos artigos relacionados ao racismo, e entre esses artigos está o elemento da religião, que essa lei ela representa assim, a dificuldade de acesso a determinados locais ou restrição de direitos de algumas pessoas por elas serem adeptas de alguma religião. Então, impedir a entrada num estabelecimento comercial, não dar emprego a alguém, por exemplo, porque essa pessoa é adepta de uma religião de matriz africana. E nós temos também a injúria, que é o artigo 140 do Código Penal, que seria mais relacionada a um xingamento mesmo, direcionado a uma pessoa específica, que o Márcio colocou aqui, que é a questão do macumbeiro, né? Em regra, é isso que se fala, que aquela pessoa que cultua determinadas religiões, que é adepta de determinadas religiões, ela está, na verdade, fazendo macumba, que seria uma coisa negativa e que faria mal para os outros. Então, a gente tem muitos casos também de abaixo-assinado de comunidades querendo retirar um terreiro ou uma pessoa em específico, porque estaria trazendo um mal para aquela comunidade no momento que é macumbeiro. E temos o artigo 208 do Código Penal, que também é mais um tipo específico, né, relacionado à liberdade religiosa.
Que prevê punições em relação à intolerância religiosa, atos de intolerância?
Exatamente. Todos esses artigos que eu falei aqui, eles preveem punições, né? São considerados crimes e preveem punições aí a partir da instauração de inquérito policial e processos penais aí no seu trâmite ordinário.
Márcio, o que é que deve fazer alguém que for vítima da intolerância religiosa? É que os casos são inúmeros. O que você aconselharia para quem é discriminado ou para uma pessoa que presencia um ato de intolerância religiosa e de discriminação por conta da religião?
O único caminho possível para algum tipo de punição ou reparação é a denúncia. Não existe outro. Um caso de intolerância religiosa, de injúria, de racismo, boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou naquela que for da área específica, uma delegacia de direitos humanos, uma delegacia que investigue casos especiais de populações em situação de vulnerabilidade social, ou a da região. Denunciar sempre. Denunciar também no Disque 100, que nós precisamos dessa base de dados, precisamos de indicadores para provocar políticas públicas que garantam os direitos de exercício, de livre expressão das religiões de matrizes africanas. Denuncie, além do Disque 100, além das delegacias, procure também as organizações da sociedade civil que estejam na sua área, que trabalhem com a questão de racismo ou até mesmo da intolerância religiosa. Esses grupos, eles têm suporte, alguns deles eles já têm um fluxo bem estabelecido, como contato com o Ministério Público, com o NUPIER, com a Secretaria de Justiça, com os Conselhos de Direitos Humanos, que vão fazer com que essas denúncias, com que esses inquéritos virem processos e, de fato, que os agressores sejam punidos. Mas denunciar sempre.
Muito obrigado, Márcio Marins, Mariana Basso, muito obrigado pelos esclarecimentos. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.